Senhor Jesus, eu te agradeço, te louvo pela vida do pastor Mazinho, que tem sido uma referência para nós, para as muitas pessoas na Imperial. As nossas vidas, meu Pai, com certeza crescemos com a vida dele. O Senhor tem usado ele como um instrumento, continue usando poderosamente a sua família, a sua casa, os seus filhos, tudo aquilo que é dele. Cuide agora nesse momento, Pai, e fale através dele, meu Pai, fale com ele, meu Pai, fale conosco através dele, no nome de Jesus, nós oramos e agradecemos, amém, Senhor.
Amém. Deus abençoe, pastor. Aleluia. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, igreja. Amém. Que maravilha, né, nós podermos estar aqui como irmãos, glorificando e adorando o nome do Senhor, amém? É muito gratificante quando nós subimos aqui para adorar o Senhor, para servir o Senhor, e isso gera uma gratidão muito grande em nosso coração. Eu estava recordando que há 17 anos atrás eu tive um encontro com Jesus, ele me encontrou e me salvou, me tirou da situação que eu estava. E quando eu estava vindo para cá, às vezes dá assim uns flashes na vida da gente, né? Do que passou, as coisas que aconteceram. E geralmente nesse dia de domingo, nesse horário que nós vimos para o culto, é um momento muito arriscado, né? Porque são muitas pessoas que saem das chácaras, enfim, das pousadas e de festas e de tantas... happy hour aí do domingo, né? E você vê algumas imprudências no trânsito. Mas o que trouxe na minha memória quando eu estava vindo é que há exatamente 17 a 18 anos atrás eu vivia o lado oposto de tudo que eu estou vivendo agora. E nós vamos falar muito de gratidão, assim como falou no louvor, né? Falou de gratidão, assim como a mulher serva do Senhor esteve aqui falando de gratidão sobre as nossas condições financeiras, o que Deus nos proporciona ter na nossa vida financeira. Mas, quando eu estava vindo, surgiu assim alguns flashes na minha vida, né? Conversando com a pastora sobre outros assuntos, mas vinham os flashes. E eu lembro que, há 17 anos atrás, talvez um pouco mais, né, bem? Eu me converti dia 14 de dezembro, olha a data, hein? 14 de dezembro de 2008. 14 de dezembro é uma data muito perto do Natal, festividades, enfim. E as pessoas nem acreditaram quando eu disse que nunca mais ia ser aquilo que eu estava sendo. Para vocês terem uma ideia, quando eu já, naquele dia, era um domingo, nesse dia 14, era um domingo, e a minha situação estava tão difícil, era uma prisão tão grande, que eu me sentei na minha moto para ir para casa, é nesse horário que é muito crítico no domingo, né? Para nós andarmos no trânsito. E eu coloquei o capacete na minha cabeça e falei assim: quem apagou a luz? Por que essa escuridão? Aí meu filho falou assim: pai, o capacete está ao contrário. Acho que ninguém entendeu, né? Mas para vocês verem a situação que eu estava. Uma situação deplorável. E aí, quando eu voltava para casa, meu irmão, minha irmã, eu vi a cena dos ministradores do domingo, né? Que é a parte mais agradável do domingo. Ir com a Bíblia na mão, geralmente com a esposa, indo para a igreja. E eu via isso, viu, pastor Cícero? Eu via isso. E aí eu falava: nossa, olha ali, está indo um pastorzinho com a mulherzinha dele, com a biblinha dele, para a igreja dele. Mas eu nunca pensava que um dia eu estaria vindo para o pé da 90, com o meu carrinho, um pastorzinho, com a minha mulherzona, aqui para o culto. Um pouco diferente, né? Só a mulher que é grande. Mas assim, olha, e aí deu uma gratidão tão grande no meu coração para o Senhor Jesus ter me encontrado e me resgatado, assim como ele encontrou você e assim como ele resgatou você. E você que é um visitante nessa noite, não pense que você está aqui por acaso, viu? Não pensa isso. Teve um grande mover no reino celestial para que você pudesse estar aqui. Foi uma guerra intensa, meu irmão, você não está entendendo. Se você entender, você dava um glória a Deus bem forte aí. Foi um negócio tenso, meu irmão. Foi uma guerra para você estar aqui. Não é por acaso que você está aqui. Não é. Já vou adiantar para você. Hoje você não veio aqui para escutar o que você quer. Forte, né? Mas fica tranquilo, segura bem na cadeira aí, porque você veio para ouvir o que Deus quer que você escute. Ainda agora eu fiquei com o coração cheio de gratidão. Nós vamos falar de gratidão, né? E o efeito que a gratidão causa em nossa vida. Quando eu vi aqui essa igreja poderosa do presente e do futuro, bem aqui na frente, ah, é uma maravilha, né, irmãos? É um presente de Deus, não é verdade? Nós estamos numa igreja onde nós cuidamos dessa galerinha que estava aqui. Existe disponibilidade no coração das irmãs. Ei, se essa disponibilidade não surgiu no seu coração ainda, faça uma reflexão. Tem algo errado com você. Sabe? Essa vontade de servir, de acompanhar essas crianças nos primeiros passos, formar a igreja do futuro. Eu penso assim, olha, com muita gratidão no meu coração. Nós devemos viver como se Cristo fosse voltar agora. Exatamente agora. Mas também nós não podemos deixar de projetar a igreja para o futuro. Porque daqui uns dias, o pastor Cício, a pastora Andréia, como o pastor Mazinho, ainda não, né? A pastora Celi, talvez ela use algumas tintas, não sei. Mas nós vamos estar com o capacetinho branco. Cabecinha branca. E eu e o pastor Cício já temos uns traços bons, né? Olha que menino bonito. Né? Então, assim, lindos, aleluia, é verdade. Então, assim, nós não podemos deixar de fazer esse projeto. Porque a igreja não para, irmãos. A igreja não para. E isso gera uma gratidão muito grande no meu coração. Porque nós somos a igreja agora. Nós somos a igreja do presente também. Mas essa igreja do presente e do futuro, que são essas crianças, vão estar nos substituindo daqui uns dias. E se isso não toca no seu coração, não faz um mover no seu coração, então você não pensa no futuro da igreja. Talvez você está pensando só no futuro da igreja, no particular seu. Só você como igreja. Mas nós temos que pensar que essas crianças precisam crescer acompanhadas e recebendo uma direção da parte do Senhor Jesus. E o que me enche o coração de alegria é verem a disponibilidade das irmãs para estar cuidando desse exército aí. Pensa num exército, irmão. Pensa num exército de energia, tá? Eu fui dono de casa por um tempo. Deus me deu uma aprovação, né? Mas eu recebo isso com muita gratidão hoje. Eu fui dono de casa há algum tempo. Eu acho que foi um ano, né, bem? Um ano. Deus me tirou daquela correria que eu vivia. E nós vamos falar de correria hoje. Aquela correria toda. E eu fui ser dono de casa. Pensa num homem bom para lavar roupa. Pensa num homem bom para limpar a casa. Para cuidar de criança. Um dia eu cheguei lá, meu filho Luciano, não posso nem falar o nome dele aqui, mas já falei. Ele estava rodeando no ventilador, tocando de roda no ventilador. Falei, meu Deus, como que essas mulheres aguentam? Olha, eu tenho uma gratidão muito grande. Primeiro pela pessoa da pastora Celi que existe. E depois por todas essas mulheres que estão aqui. Eu vou dizer para você por quê. Quando eu cheguei no Chapéu do Sol, o Senhor falou para mim bem assim, a igreja que você pastoreia vai ser repleta de mulheres que estão disponíveis a fazer a obra. Lembra da igreja primitiva? Ela começou na casa de umas mulheres, inclusive viúvas. E ali começa a igreja, e assim a igreja é até hoje. E vocês, mulheres, estão de parabéns pelo serviço que vocês têm feito. A PIB Chapéu do Sol ela é composta de muitas mulheres. E eu vejo lá como elas se empenham em estar fazendo a obra e acompanhando essas crianças. Por isso, eu peço a você, ó, se o seu coração toca, faça isso, viu? Faça isso, viu? Faça isso, viu? Vai cuidar dessas crianças. Vai encaminhar essa igreja do futuro, amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus. Sou grato ao Senhor pelo tempo que o Senhor me dá de viver aqui nesse momento. Junto com esses irmãos, glorificando e adorando o Senhor. Senhor, muito obrigado por o Senhor nos dar essa oportunidade. E eu clamo ao Senhor agora, que o Senhor estabelece ordem aos teus anjos para estar ao redor desse lugar. Senhor, nos protegendo e nos livrando de todo o ataque das trevas. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que a vagação de mente agora, que a distração de mente seja colocado por terra em nome de Jesus. Senhor, que a minha mente e a mente dos irmãos, que aqui em unidade nós estamos para te adorar. E o Senhor disse, que mal nenhum prevaleceria contra a igreja do Senhor. E eis-nos aqui, nós somos a igreja do Senhor. E pedimos ao Senhor, ó Pai, leva a nossa mente para que nós possamos adorar e glorificar o Senhor. Leva o nosso coração, os nossos lábios, para te adorar e te glorificar nessa noite. Senhor, somos gratos pela vida dessas crianças, ó Pai, porque não há nada mais especial que nós possamos profetizar a vida dessas crianças, que eles sejam verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor disse que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Lucas capítulo 10, versículo 2, o Senhor disse que nós clamássemos ao Senhor da seara, que levantasse trabalhadores. E eu clamo ao Senhor, ó Pai, levanta, levanta, Senhor, trabalhadores para essa obra. Levanta, Senhor, levanta trabalhadores para essa obra, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Olha só que maravilha, né? Mas que copo, hein? O gostoso, irmãos, é dar esse fiozinho na barriga, essa tremedeira, né? É porque a estrutura humana desse pequenininho homem aqui, desse homem pequenininho, já foi. A estrutura dele já era. Quando nós começamos a glorificar e adorar o Senhor, a estrutura do baixinho se derreteu toda. Mas é gratificante, porque aí, com a graça e a misericórdia de Cristo, a estrutura de Deus começa na minha vida. É, ela já tem sido na minha vida. Entenda o contexto que eu estou falando. Mas quando nós estamos em unidade, eita glória, o negócio fica gostoso demais, não fica? Fica bom. E eu gosto demais de ser crente. Eu gosto demais de ser cristão por conta disso. E tenho uma gratidão muito grande no meu coração, todos os dias, porque eu vejo o quanto que eu sou falho. Eu vejo falha de irmãos e vejo que eu sou falho. A primeira falha que eu vejo é a minha. E eu vejo o quanto que Deus é misericordioso e usa você e usa a minha vida para servi-lo. Eita glória! E nos usa como uma ferramenta para a grande obra dele. É isso que edifica o meu coração. É isso que me faz ser igreja. É isso que me dá um desejo de ser igreja. Não somente no particular, mas também no singular. Todos nós somos igrejas. E quando nós nos juntamos, aí o fogo desce. Aí acontece o mover especial do Senhor, amém? Mas vamos lá, vamos falar de recompensas e de gratidão. Eu sou grato ao Senhor por tudo que Ele fez na minha vida. Eu sou o pastor Mazinho, pastorei lá a igreja do Chapéu do Sol, assim como o Cícero disse. Não parece, mas sou avô de 3 netos. Tenho 2 noras e já estamos orando pela 3ª nora. E a pastora disse para o meu filho caçula: acelera, porque nós já estamos perdendo a força. E daqui a pouco nós não vamos poder ser o avô que nós somos para os netos de hoje, para os seus filhos do futuro. Então acelera, acelera, porque nós queremos ser aquele avô que ainda consegue correr atrás do neto, né? Eu sei que tem muitos aqui que tem esse desejo. E é gostoso, é prazeroso ser avô. E eu quero ser sogro da 3ª nora. Eu sei que Deus vai mandar uma mulher tomada pelo poder da glória de Deus, da glória dele, da glória de Deus. Eu oro pelos meus filhos todos os dias. Todos os dias. E seja grato a Deus porque seu filho está aqui, viu? Seja grato a Deus porque seu filho está aqui, porque os meus não estão. Mas eu sou grato a Deus todos os dias por eles existirem. Eu sou grato a Deus todos os dias por me dar a condição de orar e interceder por eles, para que eles voltem. Voltem para o caminho do Senhor. Não tem nada mais edificante do que o seu filho servindo o Senhor. É muito gostoso, não é verdade? Então é um motivo para você dar glória a Deus outra vez, aleluia. Amém. Vamos lá, vamos falar de recompensa e gratidão, né? Lucas 17, 11 e 19 fala da cura dos 10 leprosos, né? E sabe o que me deixa impactado, pastor Cícero? Que me deixa impactado que tem pessoas que tem uma forma diferente de chamar a atenção de Jesus. São vários personagens na Bíblia que me enchem assim. Me chama a minha atenção aqueles que buscam a Jesus e ali ele extrai algo sobrenatural. Vamos falar da mulher do fluxo de sangue, que é a pregação que a pastora Celina mais gosta. é o que ela mais prega. E aí ela, essa mulher do fluxo de sangue, ela tem ali alguns obstáculos, mas ela toca nas olhas de Jesus, nas vestes de Jesus. E aí Jesus fala: epa, alguém tocou em mim. E os discípulos falam bem assim: peraí, mestre, mas tem uma multidão aqui e o Senhor fala que alguém tocou no Senhor. É que alguém tocou diferente nele. Ei, aprende a tocar diferente no Senhor. Tem um jeito, sabe? Sabe que você é diferente. Nós somos iguais. Somos a igreja, a unidade. Mas você sabe que você tem uma coisa chamada digital que só você tem. Quando você coloca as mãos nas vestes de Jesus, as suas digitais são lidas rapidamente. É, sabia? E aí você, você acessa ali a presença do Senhor Jesus na sua vida. E essa mulher do fluxo de sangue, ela foi ousada, né? Ela não podia fazer isso, mas ela tocou nas vestes de Jesus e recebeu virtude. Saiu de Jesus, saiu virtude para a vida dela. Sabe, tem gente que toca diferente. Não tem um cego Bartimeu? Aliás, ali era mais que de um cego, era dois cegos. Mas vamos falar do cego Bartimeu. À beira da estrada, Jesus passa, e ele, com todas as dificuldades dele, ele grita: Jesus, filho de Davi! Ei, repete comigo, igreja: tem misericórdia de mim! Aleluia! Nós precisamos dessa misericórdia todos os dias. Nós precisamos disso. Nós somos falhos com força, mas nós somos alcançados por essa graça e por essa misericórdia todos os dias. E aí, o cego Bartimeu levanta e grita. E não foi diferente com esses personagens que nós vamos ver aqui hoje. Ah, vamos lembrar também da Sírio Finícia, que clama ao Senhor e fala: não, Senhor, que eu possa comer dessas migalhas que caem da mesa do Senhor. Assim como uma cachorrinha ou um cachorrinho, eu posso comer dessas migalhas. É. Olha só, todo o orgulho daquela mulher de uma nação estrangeira foi colocado por terra, e ela pediu para o Senhor para que ela pudesse servir daquelas migalhas. Mas nós estamos aqui numa situação bem diferente, mesmo sendo estrangeiros. Mas o Senhor Jesus entregou a vida dele na cruz para que nós pudéssemos ter essa oportunidade que nós temos hoje de pegar nas orlas das vestes dele e dizer: ei, Jesus, eis-me aqui para te adorar. Amém? Você já começou a ver que é diferente, né? Você é um privilegiado. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes vem na sua cabeça: ai, eu queria ter a oportunidade que Moisés teve. Ai, eu queria ter a oportunidade que Abraão teve. Ei, eu vou dizer uma coisa para você. Você tem uma oportunidade igual a dele ou até maior. Basta você acessar isso. Sabe por quê? Porque Jesus já conquistou tudo para você na cruz. A vitória maior foi ele que conquistou. E por isso essa gratidão seja no seu coração nessa noite. Se você não tem essa gratidão, irmão, tem uma coisa errada em você como cristão. Mas esse desejo de ter essa gratidão vai ser gerada no seu coração hoje. Você vai começar a ser grato e vai começar a se lembrar. O Espírito Santo vai trazer na sua mente aqui grandes coisas que o Senhor fez na sua vida. Alguém saiu de casa hoje e disse assim: eu vou na igreja, mas, Senhor, o Senhor não tem feito o que eu preciso. Eu vou dizer uma coisa para você: muitas vezes Ele não faz o que você precisa. Ele faz o que é certo para que você possa viver da forma que Ele quer que você vive. É bem simples isso. Então, eu vejo que esses personagens, eles sabem, né? Eles nos dão um direcionamento de como nós pedimos ao Senhor. E vamos aí para esse texto maravilhoso. A recompensa da gratidão lá em Lucas 11, 19. Vamos lá. A cura dos 10 leprosos. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e Galiléia. Deixa eu falar uma coisa para você. Você já notou que nos últimos dias, nas últimas pregações, nós estamos falando muito de evangelização? Estamos ou não estamos? Estamos falando da vida de Filipe, um grande evangelista, de vários outros evangelistas. É isso que está acontecendo aqui, né, pastor? Está acompanhando, é isso mesmo. É um movimento que nós estamos fazendo para despertar você para a evangelização. E não é diferente disso. Jesus saiu aqui e passava entre o caminho, de caminho para Jerusalém. Jesus passava pelo Samaria e Galiléia. Lá onde você estiver, meu irmão, o caminho que você toma para o seu trabalho. E lá no seu trabalho, você tem a oportunidade de ser um evangelista. Eu quero começar aqui confessando alguns pecados. Muitas vezes, eu não consigo ser esse evangelista que eu precisava ser. No meu cotidiano, muitas outras coisas vêm, muitas vezes, e tiram nossa atenção para o evangelismo. Mas aonde você passar, aonde você estiver, entenda que você é um evangelista. Pastor, mas eu sou gago. Não tem problema. Deus vai te usar, sabe como? Ele vai usar você no seu testemunho como cristão. Mesmo. Senhor, eu preciso evangelizar mais. Eu confesso para os irmãos que no meu dia a dia, no meu cotidiano, muitas vezes o trabalho que eu faço me dá evasiva para que eu possa evangelizar, mas eu deixo passar a oportunidade. Talvez você esteja vivendo como eu. Talvez você não está conseguindo evangelizar como você precisa evangelizar. Nós sabemos aqui que essa caminhada de Jesus, aonde Jesus passava, acontecia libertações, acontecia cura, milagres extraordinários, verdade ou não é? Então, da mesma forma, Deus quer usar você, para onde você estiver, você soar as suas trombetas e as pessoas possam ser evangelizadas. Entenda isso. Eu vejo que de uns dias para cá, de uns meses para cá, o nosso foco maior tem sido pregar sobre a evangelização e o Senhor despertar no meu coração e no seu o desejo e percebermos a oportunidade de evangelizar. Você tem essa oportunidade. Você é um privilegiado. E se você abrir a sua boca, viu, mulher? Se você abrir a sua boca, viu, varão? Vai sair labareda de fogo da sua boca. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Por isso nós devemos estar sempre na presença do Senhor. Amém? Vamos lá, vamos continuar? Vamos lá para o segundo versículo dessa passagem, né? 12. Ao entrar na aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe o quê? O que é que fala na sua Bíblia? Gritando, né? Ei, Jesus! Você sabe que a lepra aponta para o pecado, né? Se nós formos ver nos dias de hoje, existe aí a hanseníase, que é uma lepra. Mas também existe no espiritual, onde aponta para essa lepra que é o pecado. Então muitas vezes nós erramos, somos falhos, mas o Senhor nos alcança com a sua graça e misericórdia todos os dias. Mesmo que nós erramos, mesmo que nós somos falhos, ei, eu não sei qual é o tipo de falha que você está tendo, eu não sei, mas eu quero dizer para você, é em Cristo que você vai encontrar o que pode te limpar disso que está atrapalhando você, chamado pecado. Nós somos tentados todos os dias. Todos nós somos. A todo tempo, em casa, até mesmo com os nossos, viu? É por isso que nós devemos estar na presença do Senhor. Senão nós não aguentamos. Nós não resistimos. Então vamos lá. Aí eles gritaram: ei, Jesus, nós estamos aqui e precisamos ser curados. Sabe, eles gritaram. Eles chamaram a atenção de Jesus. Agora não era só uma pessoa e nem duas, eram 10 gritando. Imagina o som desse grito, sabe? Eu vejo aqui agora e posso dizer de uma forma em revelação. É uma igreja gritando: Senhor, limpa-nos dos nossos pecados. E começou. Aleluia. É por isso que eu disse assim: Senhor, tem de misericórdia de nós. Tem pecado na igreja, irmãos. Tem pecado na igreja. Tem pecado no altar. E aí eu posso ver 10 leprosos gritando um som bem alto: Ei, Jesus, tira-nos dessa prisão. A igreja está gritando, irmãos. O meu coração como pastor está gritando. Eu tenho prisões, sabia? Vou começar confessando os meus pecados. Eu tenho prisões, mas eu tenho também a disponibilidade que o Espírito Santo gera em mim para me gritar: Ei, Jesus, me tira dessa prisão. Amém. Aleluia. É dessa forma, irmão. Não é diferente comigo e também não é diferente com você. Você também tem algumas prisões. Em algum compartimento da sua vida existe alguma coisa te prendendo. Mas eu quero dizer para você: ó, só tem um jeito, é gritar para Jesus, assim como esses 10 leprosos fizeram. Amém? Não se condena não, irmão. Se você gritar, ele vai te escutar. Eu falei para você que você saiu de casa pensando que você ia escutar o que você queria. E gritaram: Jesus, Mestre, tenha compaixão de nós. Você poderia falar de novo? Jesus, tenha compaixão da igreja. Que somos nós. Está ficando mais leve para mim também. Não é só para você não, tá? Vamos lá. Jesus, Mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus diz: Ei, eu vou dizer uma coisa para você. Quando Jesus olha para você, quando você grita como igreja e ele olha, já era para o pecado, já era para a impureza. Basta você entender isso. Quando você ora, quando você clama, quando você pede, ele olha e está tudo resolvido. Fácil, não é? O difícil é você gritar, né? Porque você tem um orgulho terrível no seu coração. Você acha que você vai resolver. Você não consegue resolver sozinho. Ei, você não vai conseguir resolver sozinha. Grita. Grita, chora. Grita, grita, chora. Grita, grita, chora. Ou você acha que eu não grito e não choro todos os dias? Ei! Nós só somos santos porque Jesus é santo. Mesmo com todas essas falhas, mas Ele te desperta para gritar e ele olha para você. De que forma que ele desperta? Ele te desperta. Ele gera situações na sua vida. Ei! E muitas vezes você não entende. Por que eu estou passando por isso? É dessa forma que ele te desperta, para que você possa gritar o nome dele. Aleluia! Ao vê-lo, Jesus disse: Vão e apresente-se ao sacerdote. Ei, dá uma impressão assim, né? Jesus não quis aproximar dos leprosos, não dá? Mas eu vou dizer uma coisa para você, se você ler com atenção, quando ele falou assim, eles já estavam curados. É só ir lá e apresentar para ter a carta de alforria, ser liberto daquela situação que eles estavam. Eu quero dizer para você, quando Jesus olha para você e você é reconhecedor das suas falhas, você já está limpo, meu irmão. Sabe por quê? Porque tem uma coisa que Deus não resiste. Sabia que tem? Pastor, que heresia é essa? Tem coisa que Deus não resiste. Sabe o que, é que Deus não resiste? Um coração quebrantado. Eita glória. Aleluia. A hora que seu coração estiver quebrantado, meu irmão, já era para a lepra, já era para o pecado. Eu não sei o que está fazendo. Eu não sei o que está fazendo da sua vida. Mas quando o seu coração mostrar o sinal de quebrantamento, já está tudo por terra. Aquilo que Satanás lançou sobre a sua vida, tentando manchar suas vestes como igreja, já está por terra. Aquela prisão que Satanás colocou na sua vida para que você não fosse a igreja de Jesus, já está por terra. E aconteceu que indo eles foram purificados. Já era para a lepra, já era para a sujeira do pecado. Quando nós confessamos, quando nós reconhecemos as nossas falhas, confessamos, o Senhor limpa automaticamente as nossas sujeiras. Parece ser impossível, né? Mas eu quero dizer algo para você. Você serve um Deus que faz coisas impossíveis. As possíveis Ele deixou para você, e nem isso você faz. E nem eu faço com perfeição. Da parte de Deus, ei, da parte de Jesus está tudo certo. Tudo certo. Tudo certo. Nós é que somos falhos. Eu vou dizer uma coisa para você. Uma coisa que Deus tem falado no meu coração. Quando eu faço um apelo no Chapéu do Sol, primeira coisa que eu falo para aquele que vem na frente, fala: você tem certeza do que você está fazendo aqui na frente? Você tem certeza que você quer isso? Porque lá em Romanos 10, 9 diz assim: se você aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você é salvo, é ou não é? Não está assim? Mas tem um detalhezinho, viu? Jesus é só o seu Salvador? Ou Ele também é o seu Senhor? Você tem obedecido Ele? Vou dizer mais uma vez, da parte dele está tudo certo, ele te salvou. E é para isso que ele veio. Ele veio para te salvar. Mas e aí? Mas e aí? Você tem ele como Senhor da sua vida? Você tem? Você obedece ele? Ele te chamou, siga-me. Assim como fez com o Felipe, você seguiu? Como que foi isso na sua vida? Fala para mim. Ei, pastor, pastor Osimar, ele é o Senhor da sua vida? Você obedece o que ele pede para você fazer? Você se afasta do abismo ou você se aproxima do abismo? Todos nós temos um chamado. Seja quando você for criança, quando você era criança, seja agora quando você é adulto, jovem, em algum ponto da sua vida Jesus te chamou. E teve um dia que Ele te encontrou e você o aceitou. Mas muitas vezes, só como Salvador, né? Porque você quer extrair dele o que você puder e o que você quiser. Mas quando Ele te pede para fazer algo, você não consegue fazer. Você não consegue sair do que está fazendo. É tanta correria, né, irmãos? Que você esquece até de ser grato a Ele. Vou mudar um pouco. Muitas vezes o pastor Osimar esquece de ser grato ao Senhor. Ainda bem que é poucos versículos, né, irmãos? senão 10 horas estava pouco para nós, tá? Ao vê-lo, Jesus disse: vão, apresente-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo, eles foram purificados. Um dos 10, irmãos, é esmagadora essa diferença, né? De 10, apenas um. Nós levamos 100 para o encontro. 100 pessoas já chegamos a levar para o encontro. Já chegamos a levar 80, 70, 60, 20, 40. 300. Faz o cálculo de 100, 10 ficam. Sabe por que ele fica? Porque ele é grato pelo que ele recebeu. Ele é reconhecedor de toda aquela entrega que Jesus fez por ele. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Ele permaneceu. E ele começou a perceber que a igreja é exatamente como é a casa dele. Pastor, o que você vai falar? Pastor, você já está ansioso ali, né? O que esse homem vai falar, meu Deus? A igreja é exatamente como a sua casa. Não vai me dizer que você não tem problema com seus filhos. Não vai me dizer que lá na sua casa não tem uma discussãozinha. Ah, santa era danada lá, né? Você só é santo porque Jesus é santo, meu irmão. Nós só somos santos porque Jesus é santo. Lá também tem uma discussãozinha. Ou será que é só na minha casa, na casa do pastor Luzimar? Será que tem uma hora que você não exalta? Será que tem uma hora que você não destempera? Porque se tem uma coisa que Satanás quer, é que você seja destemperado. Ou será que é só lá em casa? Sabe por que a igreja parece muito com a sua casa e com a minha? É que uma vez que você aceitou a Jesus, que você foi lá naquele encontro e recebeu tudo e entendeu o que Jesus fez por você, e você começou a fazer parte desse corpo, e você se ingressou nessa família, não tem como você deixar de ser filho mais. Já tem alguém que entendeu aqui? Tem gente que está prestando atenção. Senhor, em nome de Jesus, que toda a distração de mente nesse momento, ó Pai, seja repreendido. Tudo aquilo que nós vivemos no nosso cotidiano hoje, até antes de nós virmos para o culto, seja apagado da nossa mente, para que nós possamos viver intensamente esse momento da tua palavra. Ei, sabe por que muitos não ficam na igreja? É porque eles não entendem ela como casa, como a casa dele. Aí vem as primeiras dificuldades. Lembra daquela família com 11 irmãos? Lembra disso? É a família do Cício, mais ou menos, né, Cício? 11 irmãos? Lá em casa não foi tanto, era só 3. Mas tem problema para mais de 11. Então você vai ter problema assim como na igreja, assim como você tem na sua casa. E não tem como você sair disso. É a sua casa. Entenda uma coisa. Ei, o inimigo vai querer tirar você da obra, tá? O inimigo vai querer tirar você do ministério por causa da rixa com seu irmãozinho. Que nem deveria ter, né? Senhor, em nome de Jesus, seja repreendido todo espírito de dissensão, de confusão, que possa se levantar no meio da igreja do Senhor. Amém? São dissensões. E elas precisam acabar. Ei, deixa eu falar algo para você nessa noite. O seu ministério é precioso. Não deixa que o inimigo venha destruir seu ministério por conta de relacionamento com o irmão da sua casa. Vão, se apresentem aos sacerdotes. Aconteceu que, indo, eles foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Sabe, tem muitas pessoas que são internadas no hospital e a igreja ora pela vida dele. Muitas vezes não são nem da igreja, são amigos, e você ora pela vida dele. E aí ele recebe a cura. São poucos que vêm agradecidos ao Senhor, sendo grato ao Senhor pelaquela cura. A maioria não vem nem agradecer. Parece muito com esses leprosos, né? De 10, apenas um voltou. Agora tem um que volta dizendo bem assim: ei, lá quem, lá, olha só, o cara grato é desse jeito, a pessoa grata, a irmãzinha grata é assim, ó. Ela volta lá do internamento dela, com uma doença que parecia ser impossível ser curada. Ela volta dizendo assim: o médico deve ficar muito nervoso, né? Porque ele fez um esforço danado lá para sarar a paciente. E ela fala assim: ei, eu estava no leito da morte, mas o Senhor me salvou. Não é assim? Pensa a birra que muitos médicos têm disso. Só que nós entendemos, eu entendo com clareza no meu coração, que Deus usa um profissional. Eu sempre oro assim: Senhor, lá onde tiver um irmãozinho enfermo, que o Senhor levanta um profissional com responsabilidade para aplicar a medicação certa e ele seja curado, e ele saia de lá gritando: ei, Jesus me curou! Tem gente que não grita, irmãos, não fala, não dá testemunho daquela cura. Uma vez, isso doeu tanto meu coração, tantas coisas que machucam o coração do pastor. Você já tem experiência com isso. Precisamos falar sobre a sua unção pastoral. Não sou pastor presidente, mas posso lembrar, né? Não sei se vale muita coisa, mas vamos lembrar. Vamos lá. Uma irmã da igreja, amiga da pastora Celi, não engravidava de jeito nenhum. Ficava, né, de todo jeito, mas não engravidava. E um dia o Senhor abençoou ela e engravidou. Crente, viu, irmãos? Levita do Senhor. E um dia eu vi ela falar para a pastora que foi o médico que fez com que ela engravidasse. Tudo bem, foi o profissional usado, mas nós devemos lembrar, nós devemos ser gratos, que é Jesus que colocou aquele profissional na vida dela e ela ficou gestante. Eu não tenho problema nenhum de receber uma cura através de um tratamento medicinal. Não tenho problema nenhum com isso. Mas eu sei que foi Jesus que deu sabedoria, foi Deus que deu sabedoria àquele profissional para indicar aquele medicamento certo. São coisas que nós escutamos que dói nosso coração. E ele fez mais ainda. Está acompanhando aí? No 16, ele veio gritando em alta voz, prostou-se com seu rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe por aquela cura. Ele veio, despertou nele, irmãos, o desejo de ser grato a Deus. Sabe por que você está aqui? É porque você é grato a Deus por algo que Ele fez na sua vida. E você falou bem assim: hoje eu vou lá glorificar o Senhor. Dá uma glória a Deus bem alto aí. Glória a Deus. Eita glória. E sabe quem que era esse homem? Um cara fora da igreja. Sabe aquele que foi lá para o encontro todo arrebentado? Talvez foi a sua situação e a minha, né? Aí as pessoas olhavam para ele: ah, isso não tem mais jeito. Quantas vezes as pessoas falaram: esse baixinho não tem mais jeito. O que que essa mulher está querendo ainda? Lutando com esse baixinho problemático. As pessoas falavam isso. Mas o Senhor fez o impossível acontecer. Parecia ser impossível aos olhos humanos. E tenho uma gratidão muito grande no coração por isso. E ver também a vida dos irmãos serem transformadas. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Imagina a tristeza no coração de Jesus. Foram curados 10, porque gritou. Só um voltou para agradecer. Só um teve a gratidão. E essa volta dele aqui não é de tão perto como parece ser, viu? Ele teve que fazer como você fez quando alguém te fez algo em especial. Tocou no seu coração e você falou assim: vou lá no pé da 90 agradecer aquele irmão que fez algo por mim. Ah, eu estou indo para o centro, já vou passar na casa da irmãzinha que orou pela minha vida. Eu quero dizer para você, quando você é grato, tem um presente especial para você, daqui a pouco já vai aparecer. Fica tranquilo aí, tá? Nós já estamos caminhando para o final. Olha, só pegamos alguns versículos, se fosse 36 versículos aqui, né? Não era 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? O que voltou para dar glória a Deus, irmãos, era um samaritano. Um samaritano que não vivia da forma que agradava o Senhor. Os samaritanos não viviam. Em Samaria, houve uma miscigenação, que chama, né, uma mistura, uma mistificação. E lá em Samaria, não era como os judeus. Os samaritanos não eram como os judeus. Eles não se entendiam entre eles. Mas daqui a pouco você vai ver Deus fazer um mover que você não vai entender muito bem, tá? Mas você vai ver que mover espetacular, extraordinário é esse. Vamos lá. Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro, e lhe disse: levanta-se e vá, a sua fé salvou você. Ei, deixa eu falar algo para você. Essa passagem aqui é muito especial se você ler ela com atenção. Olha só, ele gritou, chamou a atenção de Jesus, foram os 10, os 10 foram curados, mas só ele voltou para ser salvo. Hã? Está vendo o preço, a recompensa por você ser grato a Deus? Está vendo a recompensa de você ser grato a Deus, ter permanecido nessa casa, servindo ao Senhor e não a homens? Porque se você servir a homens, você não fica. Mas se você servir verdadeiramente a esse que te deu a salvação, que chama Jesus Cristo, você vai continuar. Você vai perseverar. Do contrário, você não consegue. Vá, levante, a sua fé salvou você. Eu fico vendo muitas vezes, irmãos, e é claro que isso é certo, viu? Presta atenção no que eu vou falar. Muitos ministérios e muitos mover da igreja focado em cura, ok. Tem que ter a cura, tem que ter o sinal, os prodígios e a maravilha. Mas eu quero dizer para você, aquela pessoa que foi curada, aquela pessoa que foi curada daquela enfermidade, mais para frente, com o decorrer do tempo, ela vai morrer de uma outra forma, não vai? A não ser que Jesus venha e arrebata a igreja e ela vá. Mas do contrário, ela vai conhecer a morte. A morte física, porque nós não morremos, né? Amém? É. Nós, né, descansamos no Senhor. Vamos lá. E aí você é curado. E aí você, né, é claro que você dá um glória a Deus, agradece o Senhor por isso. Muitos não dão. Mas eu quero dizer para você, olha, tem algo muito mais importante. É quando você é liberto e salvo. É quando você recebe o Senhor como Senhor da sua vida. E aí você vem e serve a Ele e é grato por Ele. E aí a salvação é eterna. Ei, deixa eu dizer algo para você. Muitas vezes nós valorizamos muitas coisas que são perecíveis. E é verdade isso. As coisas que vão se perder, que vão ficar por aqui mesmo. E nós deixamos de valorizar a que é eterna, que é a salvação, que não é perecível. Então, a parte mais importante dessa passagem, uma das partes que mais toca no meu coração, é essa. Aquele que voltou, sendo grato a Jesus, pelo que Jesus fez por ele, recebe essa palavra aqui, ó. Sua fé salvou você. A sua fé salvou você, meu irmão. A sua fé salvou você, minha irmã. Você permaneceu. Você está construindo cada dia mais a sua vida como cristão. Você está construindo não só a sua, vou melhorar um pouco, mas daqueles que estão ao redor de você. Entenda a responsabilidade disso. Por isso você deve dar um bom testemunho. Nós precisamos não só pregar o Evangelho, como é o foco nosso nessas pregações, nessas últimas pregações, não só pregar o Evangelho com a sua, com seus lábios, mas também ser um outdoor de Deus. Mas também dar um bom testemunho. Às vezes as pessoas falam muito bem, né? Até falam de Jesus, até faz uma propaganda de Jesus, mas não tem um bom testemunho. Agora, espera aí, pastor, o que precisa ser feito? A palavra tem poder, não tem? Tem. Mas quando ela sai da sua boca e você dá um bom testemunho de vida, potencializa, sabe? Tem uma força que destrói o reino das trevas, o levante das trevas. Nós precisamos entender isso a todo tempo. Nós precisamos ser cuidadosos e darmos bom testemunho. Assim como fez esse leproso. E tem mais uma situação que aconteceu aqui. Jamais, presta atenção aqui, jamais um samaritano poderia chegar perto de um judeu. Não ficavam perto, eles não se davam. Aí quando eu falo bem assim, Jesus gera situações para que você muda de vida. Precisou eles ficarem leprosos para eles ficarem juntos. Agora estou falando de enfermidade física. Ah, pastor, eu não estou entendendo essa enfermidade na minha vida. É bom ficar enfermo? Claro que não é, irmão. Claro que não é. Mas você precisa entender uma coisa. Se Deus permitiu que essa enfermidade alcançasse você, é porque tem algo para você fazer. E você não está fazendo quando está curado, quando está são. Você já percebeu que quando você fica, quando a pessoa cai numa enfermidade, ela amolece o coração, fica bondosa, fica querendo reencontrar os parentes, fica querendo se achegar, mas já tem outros que têm algum tipo de enfermidade que você quer distância, né? Mas a maioria dos casos, quando vem uma enfermidade, amolece o coração da pessoa. E aqui nós podemos ver um judeu se aproximando de um samaritano e tendo que ficar junto, viu? Era fácil para esse samaritano, era fácil quebrar esse orgulho desse cidadão aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você, ei, é importante você estar do lado desse irmãozinho aí, tá? É muito importante. Se tem uma coisa que cura, eu sempre falo isso para a pastora, o dia que nós pararmos de fazer a obra, só vai restar uma coisa para nós, se nós pararmos: depressão. Nós não podemos parar. Nós não podemos parar. Ei, não para com a obra, viu? Não para. O inimigo está se levantando contra você para você deixar seu ministério. Mas o Senhor está falando assim, ei, cola que esse irmãozinho está te prejudicando. Ei, cola com esse irmãozinho que está te criticando. Cola nele mesmo sendo difícil, mas cola nele. Ei, vou repetir de novo. Não larga o seu ministério. Ei, mulher. Ei, mulher. Ei, mulher. Não larga seu ministério. Existe uma espada nas tuas mãos. Essa espada tem o poder de libertar. Se você vê os conflitos, de uma forma geral na Bíblia, a espada era usada para libertar. Libertar uma nação do ataque da outra, não era? Vamos falar de evangelismo? Essa é a sua espada. Ei, mulher, não deixa a sua espada. Não tira a sua espada como ela está posicionada. Sabe o que Deus me mostra? Uma mulher com a espada levantada. Em combate. Uma espada levantada é para combate. E tudo que o inimigo quer é que você abaixe essa espada. Porque essa é a única forma que você destrói o reino dele, viu? O reino do inimigo. O reino do maligno. Por isso que ele está furioso. E ele levanta até muitas vezes alguém que está perto de você. Eu vim lá da Vargem da Grande para trazer essa mensagem para você, mulher. É mulher, viu? Blinda os seus ouvidos. Blinda os seus lábios, que é o que o pastor precisa fazer também. Blinda com o sangue do Cordeiro, para que você não seja atacado pela janela da alma, que nós somos atacados pela janela da alma. Onde são os maiores ataques? No que nós enxergamos, no que nós escutamos e no que nós falamos. Amém? Estamos no horário. Exatamente, pontualidade britânica. Você esperava um reteté aqui, né, irmãos? O reteté aconteceu e você nem percebeu. Fica de pé, igreja. Eu gostaria de chamar aqui a equipe de louvor. A mensagem que eu vim trazer para você, mulher. Só que quando eu falo mulher, entendo uma coisa, viu? A mensagem que eu vim trazer para você, igreja. Não desista de ser igreja. Não deixe que o inimigo faça você abaixar sua espada. Ei, não abaixe a sua espada. A equipe de louvor vai tocar um louvor aqui agora. Não vai atrapalhar vocês, né? A equipe de louvor vai tocar um louvor aqui agora. Eu gostaria que você fizesse uma reflexão na sua vida como missionário. De que forma você está usando essa espada que Deus colocou na sua mão? É uma responsabilidade muito grande quando você ouviu o chamado de Jesus, quando ele disse assim: siga-me. É uma responsabilidade muito grande para você e para mim. E eu quero que você entenda isso. Não abaixe a sua espada.